Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Estamos de volta. A partir de hoje, o Paraná em Rede exibe uma série de entrevistas com os principais candidatos que disputam o governo do Paraná. Os 6 candidatos que têm representatividade no Congresso Nacional serão entrevistados aqui no nosso jornal. O candidato hoje é o candidato pelo PT do Paraná, Dr. Rosinha.
Eleições 2018.
Candidato, vamos falar então desta eleição. O senhor vem sofrendo fortes questionamentos a respeito da sua candidatura, porque estaria mais voltada a uma estratégia do Partido dos Trabalhadores em dar evidência, por exemplo, para o candidato Lula, né, ex-presidente Lula, que agora tem os impedimentos legais de ser colocado aí. Mas a estratégia é mais política ou eleitoral, candidato?
São as duas coisas, eu posso dizer. Dentro do PT, quando nós começamos a discutir o processo eleitoral, nós colocamos duas premissas para lançar candidatura e para debater a coligação com outros partidos. Uma das premissas era ter um programa de governo com características diferentes que se faz até hoje aqui no Paraná. Vou dar exemplo, por exemplo, assim, transparência total no governo, e participação popular. Esses dois temas que nós entendemos muito importantes, porque hoje, por exemplo, ninguém, não há transparência nenhuma. Ninguém sabe, pois desde janeiro, o CIAF, que é o sistema de acesso ao acompanhamento da execução orçamentária do Paraná, está fora do ar. Ninguém sabe quanto o Paraná arrecada, quanto o Paraná gasta, com quem gasta e onde gasta. Então, essa era uma premissa importante.
Mas mesmo com as denúncias da Operação Lava Jato e com o ex-presidente Lula preso, a gente sabe que o PT questiona até as condições da prisão do ex-presidente Lula, mas essa estratégia tem dado resultado? A gente parece que confunde muito mais o eleitor, candidato.
Não, tem dado resultado. Se observarmos, o Lula continua liderando nas pesquisas, tanto é que estão fazendo de tudo para tirá-lo da corrida presidencial.
A questão orçamentária, eu diria que é essencial para o próximo gestor. Uma questão muito justa, orçamentária, pelo menos é a justificativa do governo do Estado. E na Assembleia Legislativa, a lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o próximo ano é de 69 bilhões e 280 milhões de reais. A gente sabe que é uma projeção, né? Mas sim, aí tem todos os gastos que são previstos em lei. O que é prioridade num eventual governo seu?
Bem, essa questão do orçamentário, realmente ela é bem estreita. E quando você olha o orçamento como um todo, a prioridade principal é início de governo, tomar pé de tudo isso e fazer um planejamento estratégico para 4 anos. Eu, com esse orçamento, sabendo que boa parte disso vai para pagamento da dívida, principalmente da dívida do Banestado, quase a metade vai para custeio da máquina. Então eu tenho que planejar. Se eu quero investir em infraestrutura, meu planejamento tem que ir além do orçamento, além dos 4 anos de governo, tenho que fazer um planejamento de Estado, e tenho que, além do orçamento, trabalhar com o setor privado. Eu não tenho como dizer, olha, eu vou fazer estrada, vou fazer ferrovia, aeroporto. Não. Se eu não trabalhar com concessão, eu não farei nada disso.
A Assembleia Legislativa aprovou um reajuste diferenciado para o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, 2,76%. Isso. E para o próprio Legislativo. O governo propôs 1% para o Executivo, que abarca a maior parte dos servidores, professores, as categorias que a gente acompanha. Mas o Estado alega hoje que gasta 46,23% da receita com pagamentos de salários e que o limite prudencial é 46,55%. Tem margem aí, se não aumentar esse orçamento?
Esses 2,76% dá para atender.
Para todas as categorias?
A todas as categorias. O que eu disse é o seguinte, eu atendo esses 2,76%, ao recompor a data base, abro um processo de negociação, mas não é um processo de negociação pura e simples sobre salário. Eu acho que nós temos que ir além da questão do salário.
E a questão da Previdência, desde 2015, então, quando foi aprovada aquela medida no governo Beto Richa, são sacados 145 milhões de reais mensais do fundo previdenciário.
Eu não tenho como chegar ali e dizer que em 4 anos eu vou recompor o fundo com todos os recursos que foram retirados. É impossível, eu estaria mentindo. E mantido esse modelo, a fonte, que é o fundo de previdência, a Paraná Previdência, vai secar e o orçamento vai acabar. Então, é um modelo que vai quebrar tanto o fundo de previdência como o próprio Estado. A recomposição do fundo de previdência terá que ser a longo prazo, novamente tenho que dizer isso, às vezes indo além do meu governo, além dos 4 anos de governo, para recompor. Dos candidatos hoje, receita mesmo, nenhum tem, porque você vai ter que sentar sobre os números efetivos que tem e trabalhar os cálculos.
Segundo o IBGE, candidato, o Paraná fechou 2017 com 8,5% de desempregados. Houve uma recomposição agora no segundo semestre de 2018, foram gerados 30 mil empregos, mas fechados 5 mil postos de trabalho. Tem um grande déficit aí na mão de obra. E o senhor falou aí dessa atração de investimentos. A iniciativa privada, qual é o espaço que o senhor vai dar? Como é que o senhor vai atrair ela para ajudar nessa geração de empregos?
Uma pequena e uma média empresa, muitas vezes ela não tem condições, ela necessita fazer expansão, ela pode se expandir, mas não tem quem dar o aval a ela. Por exemplo, há regiões, falando o Sudoeste, que ela é rica na agricultura familiar. Incentivando o cooperativismo dos pequenos e agregando valor àquilo que é produzido, passa a gerar empregos. O emprego maior, quem pode gerar, é a União. Não tem como. Se o Brasil voltar a crescer, voltar a desenvolver, aí sim, ele se soma às iniciativas do Estado. Agora, um Estado tem pouca capacidade. E a capacidade é essa que eu estou dizendo, é muito pouco. A outra é na concessão de obras públicas, que daí você gera emprego na construção civil, na construção pesada, no caso de estradas. E o Paraná está muito pobre em estradas. Eu não viajo o Paraná de avião ou de helicóptero, eu viajo de carro. E eu sei como é que estão as estradas. Então eu tenho que fazer um processo de recuperação de estradas, fazendo concessão ao setor privado, e aí com o investimento deles a geração de empregos.
O senhor vem falando que saúde é um tema prioritário e muito importante para o interior do estado. Temos aí as micro-regiões. Como regionalizar e dar mais atenção à saúde do nosso estado?
O Paraná tem 22 regionais e foram criadas em 1970 e 1980. Portanto, naquela época não existia o SUS, existiam os postos de saúde do antigo INPS ou do antigo INAMPS. Depois disso, foram criados vários hospitais regionais, hospitais universitários. Eu farei uma nova regionalização do sistema de saúde, colocando esses hospitais a serviço do SUS. Hoje, há pessoas que vêm para Curitiba andando 300, 400, até 500 quilômetros para ser atendido aqui, quando, às vezes, a menos de 100 quilômetros, tem condições de ser atendido com assistência médica de alta qualidade, com aparelhos, com tudo. Eu farei, então, uma nova regionalização.
Temos rodovias estaduais também que merecem muita atenção. O senhor falou que está fazendo campanha de carro, então o senhor já deve ter visto na região noroeste, na região sudoeste, estradas com bastante dificuldades. A PR-323 é uma das mais necessárias, eu imagino, ali para a região. Ou todas são necessárias, mas essa é uma das mais solicitadas em obras, candidato.
É o que eu tenho dito, senhor. Eu vou trabalhar com a concessão, porque nós já falamos sobre orçamento. Se eu disser que o Estado vai assumir e recuperar, eu vou estar mentindo. Então, trabalharemos com concessão. Mas o que é viável é o primeiro ponto. Primeiro, é que você faz a concessão, por exemplo, por 30 anos, a rodovia pedagiada, ao concluir os 30 anos, o Estado é o proprietário desta rodovia. Que é essa, isso é o que eu prefiro. E o meu programa, todo mundo já sabe disso, não é só o meu, todos vão fazer para colocar fim ao pedágio, até porque vence a concessão. Aí tem que fazer um debate com o governo federal, se ele deseja manter as rodovias federais em concessão e administração do estado do Paraná. Eu defenderei que sim, porque aí é possível trabalhar com uma rede de integração mais capaz sobre a gestão. eu criarei uma empresa estatal para fazer a gestão e administração das rodovias pedagiadas.
Eleições 2018.
Esta foi a entrevista com o candidato pelo PT do Paraná, doutor Rosinha, que disputa o governo do estado. Na edição de amanhã, a entrevista é com o candidato Ratinho Júnior, que disputa o governo do estado pelo PSD. Agradeço a sua companhia. O Paraná em Rede fica por aqui. Espero você amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.